السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Os assuntos matrimônios dos rapazes e das raparigas e os problemas que surgem após o casamento podem criar uma atmosfera de ansiedade e agitação em família. Os problemas domésticos que surgem após o casamento tornam-se uma causa de inquietação não só para o marido e a mulher, mas também podem se tornar uma fonte de inquietação para os pais de ambas as partes. Mas o problema não termina aqui. Quando têm filhos, eles também podem ficar perturbados e conturbados pela essa situação. Consequentemente, às vezes os filhos afastam-se tanto das esferas religiosas como das seculares, que por sua vez provoca mais ansiedade para os pais e para a família em geral. Isto dá origem a uma série de inquietação e ansiedade. Quase todos os dias recebo cartas a este respeito, ou as pessoas falam verbalmente das suas dificuldades nos seus encontros pessoais comigo. Por um lado, há o problema das propostas de casamento para as raparigas. As raparigas não se casam numa idade apropriada e mencionam a educação como uma razão. Quando uma rapariga chega à idade de casamento, dizem que ainda está a estudar e, eventualmente, quando se casam numa idade madura, tendo completado todos os seus estudos, apresentam falta de compreensão mútua como uma justificação e isso dá origem a distâncias e tensões nas relações. Também viemos a saber que, em alguns casos, amigas e colegas de algumas raparigas inculcam certas ideias negativas em corações e mentes delas, tais como, tem muitos direitos nesses países. Deve dizer ao seu marido que ele deve dar-lhe todos os direitos ou deve dar-lhe tal e tal coisa, senão eu não o aceito como o meu marido. E também lhe dizem que não há necessidade de ouvir tudo o que o marido diz. Às vezes, os pais da rapariga ensinam à própria filha essas coisas, o que destrói a confiança entre o rapaz e a rapariga, ou seja, entre o marido e a mulher. Ou as dúvidas e incertezas começam a desenvolver-se nos corações. É triste dizer que as raparigas do Paquistão, que se casam e se mudam para os países ocidentais, tornam-se influenciadas pela atmosfera e pelo novo ambiente. Então começam a fazer exigências irrazoáveis. Na verdade, houve alguns casos em que, ao chegar aqui, em vez de tentar construir o casamento, a rapariga termina o relacionamento. Esta situação não é apenas com as raparigas. Os rapazes também estão a fazer as coisas semelhantes. Na verdade, no que diz respeito aos rapazes, a situação é um pouco mais extrema do que as raparigas. A razão para isto é que muitos dos rapazes, assim como as raparigas, não aderem à Kole Sadid, quer dizer, não falam claramente e de maneira transparente. Essa ideia está profundamente ligada ao casamento e às relações. Os versículos do Sagrado Alcorão que são recitados durante o pronunciamento da cerimônia de Nikah ou de casamento enfatizam especificamente a Kole Sadid. Isto é a falar claramente e de maneira transparente. Toda a situação não é explicada uns aos outros. Além disso, em algumas ocasiões, os pais da rapariga forçam-na a casar-se, dizendo que tudo vai ficar bem depois de algum tempo. Enquanto não há compatibilidade entre o casal em termos de educação ou estilo de vida. Da mesma forma, alguns rapazes estão interessados em outro lugar, mas eles são incapazes de rejeitar a proposta oferecida a eles por seus pais. E, em resultado, casam-se no Paquistão ou casam-se na família de acordo com a vontade dos pais. E depois de algum tempo, a rapariga inocente é atormentada, primeiro por seu marido, então mesmo os sogros ou sogra que tinham trazido a rapariga na sua casa com grande paixão, começam a cometer injustiça contra ela. E depois o resto da família segue os seus exemplos em atormentá-la. No entanto, quer seja o rapaz ou a rapariga, quer sejam os sogros de um lado ou de outro lado, não é possível colocar toda a culpa numa parte. Em alguns casos, o rapaz tem a culpa e em outros casos, a rapariga tem a culpa. Como mencionei antes, essas questões domésticas têm um impacto negativo sobre as crianças. Depois de ter alguns filhos e viver uma vida confortável, de repente o homem decide que ele é agora incapaz de lidar com a sua esposa e, portanto, ele vai casar-se novamente, ou decide divorciar-se da sua esposa completamente. Ou de outro lado, depois de ter passado um longo período de tempo, a esposa diz que ela não quer passar a vida com o marido. Ou diz que ela passou muitos anos sofrendo devido a ele, e agora ela é incapaz de lidar com essa situação. Portanto, ela apresenta o pedido de divórcio. Queria mencionar nesta altura que dentro da comunidade, a taxa do khula, ou seja, divórcio por parte da mulher, é mais elevada do que o talak, quer dizer, o divórcio por parte do homem. Isto significa que o número de casos de khula é maior do que o número de casos de talak. No entanto, em tais circunstâncias, as crianças são mais afetadas. Mesmo os estudos de muitas organizações seculares internacionais revelam que depois de separação de mãe e pai, há sempre um impacto psicológico ou moral nas crianças ou sofrem em certos outros aspectos, não importa onde quer que vivam com pai ou mãe. No entanto, quem quer que seja o responsável por criar tais circunstâncias dolorosas, quer sejam os rapazes que alegam as raparigas, dizem que devido à atmosfera de Oeste, as raparigas estão a criar problemas, focalizando as suas carreiras e não cumprindo as suas responsabilidades para com o casamento. Ou dizem que devido a certas circunstâncias, eles queriam viver com os pais, mas as raparigas não querem fazê-lo. Ou dizem que elas não têm nenhuma base no conhecimento religioso. Por outro lado, às vezes há expectativas irrazoáveis colocadas sobre o rapaz, tal como ele deve comprar imediatamente uma casa nova ou a casa deve pertencer a ele. Então, em termos da relação entre o marido e a mulher, há interferência dos pais da rapariga. Também surgem as dúvidas por causa de não declarar toda a situação ou não aderir à Kole Sadid, ou às palavras verdadeiras e transparentes. Como mencionei antes, as pessoas não falam a verdade inteira, que é extremamente importante. Da mesma forma, as raparigas têm certas percepções sobre o rapaz e sobre a sua família. Por exemplo, a mãe do rapaz ou outros parentes próximos constantemente elogiam o rapaz em frente da rapariga, dizendo que o seu filho é como tal e tal, com a intenção de retratar a rapariga como inferior de uma maneira ou de outra. Por exemplo, dizem que a rapariga é baixa, ou que ela é gorda, ou que ela não tem a cor branca, etc. Se a rapariga tem um emprego, mesmo assim, ela é ridicularizada por fazer trabalho. E o rapaz e a rapariga têm relações entre o marido e o homem. E a família do rapaz interfere nessas relações. Algumas raparigas queixaram-se de que os rapazes falham em cumprir as suas obrigações de casamento e eles não têm um senso de responsabilidade. Por causa da influência dessa sociedade, quando se diz ao rapaz de 25 ou 26 anos que é agora de idade de se casar, eles respondem dizendo: eu ainda sou pequeno e, portanto, sou incapaz de me casar neste momento. Devido à cultura local, esta questão é prevalente mesmo entre os jovens ahmadianos de origem asiática, que dizem que eles são pequenos e são ainda incapazes de assumir as suas responsabilidades de casamento. Se eles são os pequenos e são incapazes de lidar com as responsabilidades do casamento, então para que serve o casamento? E a partir daí, uma série de queixas de ambos os lados começa a aumentar. De mesmo modo, como já mencionei antes, tendo passado muitos anos e vivendo juntos, e na altura em que as crianças estão a crescer, ocorrem as queixas entre os casais, que são os assuntos de meninos, e surgem como resultado da impaciência ou por causa de ter amizades erradas. Se a razão para as questões domésticas de todas as faixas etárias for resumida numa só frase, é que as pessoas afastaram-se da fé. Há desconhecimento dos ensinamentos religiosos e há falta de interesse na religião, bem como há um aumento no desejo de interesses mundanos. Por isso, se quisermos encontrar uma solução para todas estas questões, então devemos buscá-la à luz dos ensinamentos religiosos. Por um lado, nós consideramos-nos os Ahmadis e juramos dar prioridade à fé sobre todos os interesses mundanos. Então, devemos buscar os remédios que encontramos nos ensinamentos religiosos do Sagrado Alcorão, nos ditos do Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam e nos ensinamentos do Messias Prometido Alaihi Wasallam. Nós somos muito afortunados que aceitamos o Islã e somos os muçulmanos que aceitaram o Messias Prometido, alaihi salam, e prometemos-lhe que daríamos precedência à nossa fé sobre todos os objetos mundanos. Repetimos essa promessa durante vários eventos, mas quando se trata de implementar os ensinamentos, os ignoramos. Quando se trata de questão de casamento, mesmo aqueles que estão sempre dispostos a servir a fé esquecem deste princípio fundamental. Enquanto o Sagrado Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam especificamente ensinou-nos que, quando se trata de assunto de casamento, devemos sempre dar precedência à fé sobre todos os objetos mundanos. Se alguém sempre dá preferência à fé e em troca também ganha riqueza material, então isto é devido à graça de Deus Todo-Poderoso. Na terminologia das pessoas mundanas, pode ser descrito como bônus. No entanto, se alguém se esforça nas suas aspirações mundanas, enquanto afirmando dar precedência à sua fé, então isso levará a problemas, porque há falta de veracidade na sua declaração. Por isso, ao procurar parceiro da vida, devemos sempre ter em mente o ensinamento do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi narrado por Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o homem casa-se com uma mulher por quatro razões: por sua riqueza, por seu estatuto familiar, por sua beleza e por sua piedade ou caráter. Então deve casar-se com aquela que é a melhor em religião e caráter e prosper. Portanto, se os rapazes e as suas famílias tiverem em mente este princípio, então as raparigas, bem como as suas famílias, também alinharão a sua preferência com a fé. E quando a preferência será dada à religião e à fé, então muitas queixas e reservas guardadas por ambos os lados, tanto pelos rapazes como pelas raparigas, sobre as famílias de uns aos outros serão removidas. O rapaz que está à procura de uma rapariga piedosa terá que assegurar que as suas próprias ações estão de acordo com os ensinamentos religiosos. Se alguém agir de acordo com os ensinamentos prescritos pela religião, então os assuntos ordinários que causam desordem em família serão removidos. Nem a família do rapaz tentará causar dificuldades à rapariga. Apesar do facto de que o Islã ensina que a pessoa deve dar preferência à religião ao procurar um parceiro da vida, no entanto, cada indivíduo não será compatível para todos. Deste modo, antes de concordar com qualquer proposta, devem fazer istikhara, quer dizer, devem orar para que o resultado seja melhor. Em qualquer relacionamento, devemos orar a Deus Todo-Poderoso para o melhor resultado, e também devemos orar que, se o casamento não for abençoado nos olhos de Deus Todo-Poderoso, então Deus deve impedir que isso aconteça. Em certa ocasião, Hazrat Khalifatul Masih Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido alaihi salam, declarou muito lindamente: o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam tem sido extremamente benevolente para conosco. Ele mostrou-nos os caminhos que nos irão permitir encontrar a paz nos nossos casamentos, e a pessoa irá experimentar o objetivo e o propósito de casamento, que de acordo com o sagrado Alcorão é contentamento e afeição. As pessoas entram no casamento para se tornarem uma fonte de contentamento para uns aos outros, e de modo que a pessoa forma uma relação construída no amor e carinho. Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido alaihi salatu wasalam, afirma: o fator principal que deve ser procurado no casamento é a piedade. Como mencionado anteriormente, deve procurar a fé. A beleza extraordinária, riqueza, afluência, estatuto familiar e a posição mundana não devem ser fatores principais que a pessoa deve ver para se casar. Em primeiro lugar, deve ter intenções sinceras e virtuosas, e em segundo lugar, antes de se casar, deve fazer istikhara. Assim, antes de cerimônia de casamento, se a pessoa orar a Deus Todo-Poderoso para que eles possam viver uma vida de paz e amor, e deve orar de seguinte maneira: que esta proposta de casamento prossiga, se for uma fonte de bênçãos e contentamento. Então, pela graça de Deus Todo-Poderoso, o casamento será bem-sucedido. No entanto, devemos ter em mente que, mesmo depois de casamento, Satanás continua os seus ataques usando métodos diferentes. Portanto, devemos sempre orar para que o casamento seja uma fonte de paz, amor e harmonia. Explicando a importância de istikhara, Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido alaihi salam, aconselhou-nos da seguinte maneira: entre todas as tarefas, o nikah, o casamento, é uma tarefa importante. Não é uma coisa insignificante, na verdade deve ser considerada de grande importância. A maioria das pessoas pensa que a pessoa deve pertencer a um clã de grande prestígio, com grande linhagem, riqueza e autoridade política. Também deve ser jovem e bonita. No entanto, o nosso sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam diz que devem encontrar alguém que seja piedoso, que seja o rapaz ou a rapariga. Uma vez que é impossível saber sobre o intelecto verdadeiro, qualidades morais e integridade de uma pessoa, é difícil avaliar esses traços instantaneamente. Quando alguns casamentos quebram, as pessoas dizem que inicialmente eles pensavam que a pessoa era religiosa e tinha morais elevados, mas mais tarde tudo revelou-se contrário às expectativas. É por isso que foi dito que devem sempre fazer istikhara, como a pessoa é incapaz de avaliar estas coisas. Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido alaihi salam, declara: não temos consciência do nosso destino, mas Deus Todo-Poderoso sabe o que não se vê. Por isso, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é istikhara e deve procurar ajuda de Deus Todo-Poderoso. Em relação aos versículos recitados durante a cerimônia de nikah ou casamento, Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido alaihi salam, diz: esses versículos contêm grande conselho de que o homem deve prestar muita atenção aos laços de parentesco, tendo em mente a justiça e retidão, e deve aderir a Qawl-e Sadid, que dizer deve falar claramente e de maneira transparente. Devem perguntar a vós próprios o que estão a enviar para o futuro. Se querem ver os sucessos na vida, então taqwa, ou seja, justiça, é essencial. Neste respeito, depois de fazer istikhara, quando chega a hora de nikah ou casamento, Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido alaihi salam, diz: este sermão também quer dizer os versículos que são recitados durante o sermão de nikah chamam a nossa atenção para as orações e que devemos ponderar sobre as consequências que as nossas ações poderiam ter. Além disso, quando se trata de felicitar uns aos outros, depois de cerimônia de nikah ou casamento tinha sido realizada, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a seguinte oração: Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Que Deus vos abençoe e envie as suas bênçãos sobre vós e que Deus permita que vocês realizem as boas ações. Assim, as orações para as graças e bênçãos devem ser feitas em cada ocasião e só então os casamentos são abençoados. Algumas pessoas ainda estão sob a influência das práticas culturais do Paquistão e da Índia e ainda estão enredadas nas questões de ordem familiar, casta e tribo e raça. Enquanto Deus Todo-Poderoso diz que quando vir uma proposta para o casamento, então é preciso orar, realizar a oração de istikhara e dar prioridade à fé. No entanto, eles perdem completamente de vista esses ensinamentos e, em vez disso, concentram-se nas raças e tribos. O Messias Prometido alaihi salam afirma: ao procurar um par adequado para o casamento, a pessoa deve apenas olhar se a outra pessoa é piedosa, virtuosa e não está afligida com qualquer dificuldade que mais tarde poderia potencialmente causar discórdia. Lembrem-se de que no Islão, a tribo ou a raça não é um meio de distinguir um de outro. Ao contrário, o que se vê é apenas o nível de taqwa e de piedade. Desta forma, este é o princípio fundamental que devem olhar para o nível de taqwa e de piedade. Tudo o resto são inovações nocivas. No entanto, há uma instrução no que diz respeito a levar em conta a própria família, ou seja, escolher um parceiro para o casamento da sua própria família. E certamente a pessoa deve levar isso em conta, mas mesmo assim não é necessário segui-la rigorosamente. O Messias Prometido, a.s., uma vez respondeu a uma pergunta: até que ponto a pessoa deve levar em conta a própria família? Uma pergunta foi apresentada ao Messias Prometido, a.s., de que um Ahmadi quer que a sua filha se case com um jovem Ahmadi que não é da sua família, apesar do facto de que há um par adequado na sua própria família. Foi perguntado ao Messias Prometido, a.s., qual é a sua decisão sobre isso. O Messias Prometido, a.s., diz: se alguém encontrar um par adequado na própria família, então é melhor do que fora da família. No entanto, isso não é algo que é obrigatório, mas é mais conveniente. O Messias Prometido, a.s., acrescentou: em tais casos, cada pessoa sabe o que é melhor para os seus filhos. Se alguém não encontrar um par apropriado na sua própria família, então não há nenhum dano se procurar em outra parte para a sua filha. Não é permitido obrigar essa pessoa que ele faz com que a sua filha se case dentro da família. Algumas pessoas têm grande orgulho sobre o seu estatuto familiar. Uma pessoa de natureza semelhante foi apanhada por Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido a.s. Por um lado, eles têm grande orgulho da família e por outro lado, a situação deles é completamente contrário. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, o segundo califa do Messias Prometido a.s., relata que uma vez uma pessoa veio ao Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu e disse que ele é Sayyid, quer dizer descendente da linhagem do Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam, e disse que a sua filha está a casar-se, e assim ele pediu alguma ajuda de Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido a.s., a este respeito. Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido a.s., respondeu que ele está disposto a dar-lhe exatamente as mesmas coisas, tal como o Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dotado a sua filha Fátima para o seu doto. Ao ouvir isso, ele imediatamente respondeu que isto será uma fonte de grande desgraça para ele. Dar o doto tornou-se muito comum nos dias de hoje e também surgem muitos problemas por causa disso. Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido a.s., respondeu: será que o seu senso de honra é maior do que o Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam? A sua honra está em ser Sayyid ou em ser descendência do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Portanto, se dando essa quantidade de dot não causou nenhuma desgraça ao Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam, então como é que isso pode ser uma causa de desgraça para si? Por um lado, você diz que é Sayyid ou é de descendência do Profeta sallallahu alaihi wasallam, então como é que isso pode ser uma desgraça para si? Essas pessoas devem retirar lição disso. Os que provocam as raparigas e atormentam-nas emocionalmente por não trazer dote suficiente. Da mesma forma, a família de noiva pode dar o dote, mas devem dar apenas o que eles podem facilmente suportar. A família de noiva não deve subcarregar-se a si mesmo. Se houver interesse genuíno numa determinada proposta, antes de fazer a oração de istikhara, ambas as partes devem ver uns aos outros. Foi relatado por Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu que ele estava na companhia do Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam quando um companheiro veio ao Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam e disse que ele enviou uma proposta de casamento a uma mulher pertencente à tribo Ansar, aqueles que originalmente pertenciam à cidade de Medina. O Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou se ele a tinha visto e ele respondeu que nunca a tinha visto. O Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam disse ao seu companheiro a vê-la porque tem algo particular nos olhos de tribo Ansar. Portanto, não há nada de errado se o rapaz visita a casa de rapariga a vê-la. Às vezes, certas famílias do lado do rapaz mostram arrogância extrema quando o departamento de lista nata, ou seja, departamento matrimonial, apresenta parceiro potencial para o casamento, como eu já disse. Devido à sua arrogância, ao visitar a casa de rapariga, fazem observações desagradáveis. E apesar de terem visto a foto da rapariga e terem trocado os seus detalhes uns com os outros, demoram deliberadamente sobre a proposta. Entretanto, se encontrarem uma proposta melhor, então optam para isso. Esta é uma prática completamente errada. A maioria das raparigas ahmadianas respeitam os seus pais e aceitam as propostas de casamento que eles sugerem. Mas como já mencionei que, em alguns casos, os rapazes visitam a casa da rapariga e depois permanecem em silêncio. Uma vez que viram a foto e souberam os detalhes, tal como altura, descrição, etc., então não há necessidade de prolongar o assunto. Não devem fazer a outra parte esperar por muito tempo, nem devem ferir os sentimentos da rapariga fazendo certas observações. Se alguém realmente entender o propósito de casamento, então os sentimentos das mulheres nunca serão feridos, e nem os rapazes irão exibir tal arrogância, e nem irão brincar com os sentimentos dos outros. Em relação aos objetivos e propósitos do casamento, o Messias Prometido alaihissalam afirma: O Sagrado Alcorão ensinou-nos que a pessoa deve casar-se a fim de salvaguardar a castidade. Qual é o propósito de casamento? O propósito é salvaguardar a castidade. Ele diz: devem orar para ter uma progênie piedosa. Uma vez que o casamento tenha ocorrido, devem orar para ter uma progênie piedosa. Tal como Deus Todo-Poderoso afirma no Sagrado Alcorão, Mohsenina Ghera Musafihin, quer dizer, a pessoa deve casar-se com a intenção de proteger a fortaleza da taqwa e da castidade. A palavra Mohsenin também significa que aquele que não se casa não só enfrenta aflição espiritual, mas também sofre aflição física. Dessa forma, é evidente a partir do Sagrado Alcorão que o casamento tem três propósitos. E só estes devem ser os objetivos de casamento e eles são os seguintes. O primeiro é salvaguardar a castidade, o segundo é manter o bem-estar físico e o terceiro é ter os filhos. Portanto, se isso for mantido em vista, então essas questões não irão surgir no momento de considerar as propostas de casamento. Além disso, no momento de escolher um parceiro para o casamento, em vez de olhar para os aspectos mundanos, a pessoa deve dar precedência à fé antes de considerar qualquer outra coisa. Às vezes, a causa da discórdia em casa é porque quando a menina se casa, o marido não tem uma casa própria e está a viver com os seus pais. Às vezes isto é porque o marido não tem um rendimento suficientemente alto para ter a própria casa, ou ainda está a estudar, e portanto não tem outra escolha. A menina também deve entender a situação do marido, que devido ao seu rendimento, ele ainda não pode comprar uma casa própria e portanto deve viver com os sogros por algum tempo. No entanto, em tais circunstâncias, os pais da rapariga agem com pressa e convencem a sua filha a terminar o casamento e a apresentar o pedido de khula ou separação após o casamento ter sido feito. Esta é uma prática completamente errada. Se a rapariga não pode viver com os sogros, então ela deve expressar a sua reserva desde o início, e se o rapaz não tem tais circunstâncias, então eles não devem ter tanta pressa para o casamento. No entanto, existem certos rapazes que ainda vivem em casa dos pais por causa de atitude irresponsável e descuidada de si próprios ou porque cedem à pressão dos pais, apesar do facto de que eles podem comprar as suas próprias casas. Em vez disso, eles apresentam a desculpa de que, uma vez que os seus pais são idosos, portanto precisam ficar com eles, embora os seus outros irmãos vivam com os seus pais. E mesmo que os irmãos não estejam a viver com eles, estão com boa saúde e são capazes de viver por conta própria, mas é simplesmente devido à natureza teimosa dos pais. O que o Islã diz a este respeito? Deus Todo-Poderoso declara no Sagrado Alcorão: Laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal mariz harajun wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyut aba'ikum aw buyut ummahatikum. Não há dano algum para o cego, nem há qualquer dano para o coxo, e não há nenhum dano para o doente, nem para vós próprios, que comais das casas próprias, ou das casas dos vossos pais, ou das casas de vossas mães. Isso, de facto, faz parte de um versículo muito longo. Porém, Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal, radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido, alaihissalam, fazendo comentário e explicando lindamente esta parte do versículo, diz, ele afirma, as pessoas do subcontinente Índia muitas vezes queixam sobre a disputa entre a nora e a sogra. No entanto, se as pessoas adequadamente aderirem aos ensinamentos do Sagrado Alcorão, então tais problemas nunca irão surgir, porque o Sagrado Alcorão afirma claramente que cada um deve viver na sua própria casa, a mãe deve viver na sua casa e os filhos casados devem ter as suas próprias casas. Portanto, os filhos têm a permissão de comer das casas dos seus pais. Portanto, eles devem ter as suas próprias casas, a menos que as circunstâncias de alguém não o permitam. Por terem as suas próprias casas, não só fará com que os problemas entre a sogra e a nora acabem, e também entre a esposa e a cunhada, mas também fará com que o marido e a esposa estejam cientes das suas próprias responsabilidades. Gostaria também de acrescentar aqui que antes de casamento, há certas famílias do lado das raparigas que perguntam ao rapaz se ele tem uma casa própria. Ao saber que ele não tem, recusam a proposta de casamento e esta também é uma prática completamente errada. Em vez de avaliar pelos padrões mundanos, os pais das raparigas devem olhar para o nível de fé do rapaz, porque eventualmente a pessoa torna-se capaz de adquirir uma casa própria, desde que haja amor e carinho em casa. Da mesma forma, também recebo a queixa de certos países de que certas pessoas não casam as suas filhas com os nossos missionários, que estão a formar-se em teologia, porque esses missionários são devotos. Isso também é errado, porque a pessoa deve dar preferência à fé. A seguir, Deus Todo-Poderoso instruiu os homens a não reagirem apressadamente e a não tomarem qualquer decisão se as suas esposas dizerem-lhes alguma coisa. Além disso, eles não devem tratá-las de forma desagradável e nem devem expressar descontentamento com o que elas dizem. Deus Todo-Poderoso afirma: وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَأَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. E consorciai-vos com elas em bondade, e se não gostardes delas, é possível que não gosteis de uma coisa em que Deus pôs muito de bom. Explicando este versículo, Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal radiyallahu ta'ala anhu, o primeiro califa do Messias Prometido alaihi salam, afirma: Oh meus queridos, se vocês não gostarem de algo nas vossas esposas, mesmo assim, devem tratá-las com bondade. Deus Todo-Poderoso afirma que Ele vai colocar bem nelas. É possível que algo na realidade seja uma qualidade, mas vocês percebam que é algo ruim. Há certos maridos que apressam-se a divorciar-se das suas esposas, ou eles tratam-nas de maneira indelicada, ou não cuidam dos seus sentimentos e das suas emoções, ou não gostam de algo que elas dizem, e como resultado tratam-nas de forma inadequada. Portanto, este conselho é para eles que devem tratar as suas esposas com bondade. Não devem apressar-se nas vossas decisões se perceberem algo ruim nas vossas esposas, porque é possível que algo que apareça negativo tenha uma qualidade oculta nele, e portanto, devido à vossa pressa e comportamento errado, tornem-se privados dessa boa qualidade. Deus Todo-Poderoso aconselhou os homens de várias maneiras para tratar as suas esposas gentilmente, e os homens devem sempre ter isso em mente. E outro fator que é uma causa de criar problemas é quando os homens decidem casar-se com segunda mulher ou expressam o desejo do segundo casamento. Os homens devem ter em mente que, embora o Islã permita casar-se mais de uma mulher, mas essa permissão é devido a certas circunstâncias e condições, e essas condições devem ser cumpridas. Mas isto não significa que, apesar de viver uma vida bela e feliz com a família e com os filhos, ele decida a satisfazer os seus próprios desejos devido à influência desta sociedade ou decida a casar-se novamente, simplesmente porque Deus abençoou-o com riqueza. Ou ele forma relacionamentos ilegais e em seguida se casa com elas. O Messias Prometido, alaihi salam, explicou isso em grande detalhe, e isso deve ser mantido em mente. O Messias Prometido, alaihi salam, afirma: a lei de Deus Todo-Poderoso não deve ser usada contrariamente ao seu propósito, nem deve ser utilizada para servir como um escudo para autoindulgência, ou seja, não devem usar as leis de Deus Todo-Poderoso como um meio para cumprir as vossas paixões carnais. As leis de Deus Todo-Poderoso não devem ser tratadas dessa maneira. Devem ter em mente que o uso da lei dessa forma seria um grande pecado. Deus Todo-Poderoso repetidamente admoestou contra ceder às paixões carnais. Em cada assunto, a taqwa e piedade deve ser o vosso objetivo. O Messias Prometido, alaihi salam, afirma: se a maioria das pessoas usar a Sharia, ou lei islâmica, como escudo para o cumprimento das paixões carnais e envolver-se na poligamia, então as pessoas vão levantar as objeções de que os muçulmanos não têm nada a fazer além de se casarem com as mulheres. Não é permitido usar isso como um escudo e casar-se com as mulheres para cumprir os desejos carnais. É completamente errado formar relacionamento com as outras mulheres e casar com elas e depois rejeitar a sua primeira esposa. Esta é uma prática completamente errada, e as pessoas terão razão para levantar as objeções de que os muçulmanos não têm nada a fazer além de se casarem com as mulheres. O Messias Prometido, alaihi salam, afirma ainda: sem dúvida, o adultério é um pecado, mas quando o coração estiver cheio de paixões carnais, isto também é um pecado. A pessoa deve participar muito pouco dos prazeres deste mundo. Quer dizer, a pessoa não deve envolver-se muito nos prazeres mundanos, para que se torne a personificação do seguinte versículo: فَلْيَزْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Eles devem rir pouco e chorar muito. Mas aquele que está envolvido muito nos prazeres mundanos e dia e noite está ocupado com as esposas, como é que ele terá tempo para desenvolver esse estado de ternura e choro? E mesmo é a situação das outras frivolidades nas quais a pessoa se envolve. Esta é a situação da maioria das pessoas. Quando sucumbem aos desejos mundanos, gastam todo o seu tempo, energia e recurso para cumprir esses desejos e afastam-se da vontade de Deus Todo-Poderoso. Na verdade, existem atividades mundanas que Deus Todo-Poderoso declarou permissíveis para nós, mas isso não significa que gastemos toda a nossa vida nessas coisas. Deus Todo-Poderoso, descrevendo a qualidade dos seus servos, diz no Sagrado Alcorão: يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Eles passam a noite diante do seu Senhor, fazendo prostração e ficando em pés. Mas aquele que gasta todo o seu tempo com as suas esposas não será capaz de gastar a noite em adoração de acordo com a vontade de Deus. O seu casamento seria nada mais do que shirk, ou como atribuir parceiros a Deus. Apesar do facto de que o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam tinha 9 esposas, mas ele passava as noites inteiras em adoração. O Messias Prometido, alaihi salam, diz ainda: lembrem-se bem que a vontade de Deus é que vocês não devem ser inteiramente superados pela luxúria. E se surgir uma verdadeira necessidade para aperfeiçoar a vossa taqwa e piedade, então podem casar-se com outra mulher. Abbas Khial para se casar segunda vez é a piedade. Então, esse casamento é permitido. No entanto, todos aqueles que desejam se casar pela segunda vez precisam avaliar a si próprios, se eles estão a fazê-lo com base em taqwa e piedade ou meramente para cumprir os seus desejos luxuriosos. O Messias prometido, alaihi salam, diz: lembrem-se de que aquele que se casa mais esposas meramente por desejos sensuais e carnais está afastado da verdadeira essência do Islã. Se ele não enfrenta dificuldades e sofrimento em cada dia em que o sol nasce e em cada noite que cai, e não está pronto para suportar as dores e só quer uma vida rosada e chora pouco ou não chora de modo algum e ri muito, então lembre-se de que é um sinal de ruína. Então o Messias prometido, alaihi salam, aconselhou mulheres e diz que se o marido deseja casar-se novamente por uma razão genuína, ela não deve levantar uma tempestade de protesto contra ele. No entanto, ele também lhes diz que vocês têm o direito de orar que Deus não faça com que enfrentem tal dificuldade. Da mesma forma, ele diz que os homens não devem se casar novamente simplesmente para cumprir os seus desejos. O Messias prometido, alaihi salam, também diz: nesta era, algumas mulheres estão absorvidas em certas inovações nocivas e veem o assunto mais de um casamento de uma forma muito negativa e não têm fé e crença neste conceito. Elas são inconscientes do facto de que a lei de Deus contém em si vários tipos de remédios e soluções. Se o Islã não tinha o conceito de mais de um casamento, então essas situações em que um homem precisa de se casar segunda vez, não teríamos encontrado nenhuma solução na Sharia islâmica. Por exemplo, em tal circunstância onde uma mulher fica louca ou sofre uma doença que a torna completamente ociosa ou surge uma situação semelhante, ou ela fica completamente inativa e merece compaixão, mas o marido também merece compaixão porque ele é incapaz de permanecer paciente no celibato. Em tal situação, seria injusto para as faculdades do homem se a permissão de casamento com a outra mulher não lhe for dada. Na realidade, a Sharia ou lei divina deixou este caminho aberto para os homens, tomando em consideração todos os fatores acima mencionados, e também deixou os caminhos abertos para as mulheres em circunstâncias difíceis de que, se o marido ficar inativo por qualquer motivo, ela pode apresentar pedido de khula ou divórcio iniciado pela esposa, através da autoridade competente, que é igual a talak ou divórcio iniciado pelo marido. A Sharia ou lei divina é como uma loja de vendedor de medicamento. Se a loja não fornecer medicamentos para todos os tipos de doenças, a loja não pode funcionar. Desta forma, devem ponderar: não é verdade que os homens por vezes encontram dificuldades onde eles são obrigados a casar-se novamente? De que serve a Sharia que não fornece soluções para todos os problemas? Observem-se que, nos evangelhos, a única condição para o divórcio era o adultério, e outras inúmeras causas de grave conflito que podem surgir entre o marido e a mulher, levando-os a guardar rancores e inimizades fatais, não foram mencionadas. O Messias prometido, alaihi salam, aconselhando as mulheres, diz: ó mulheres, não se preocupem, porque o livro que vos foi dado não depende das interpolações humanas, tal como dos evangelhos. Neste livro, quer dizer no Sagrado Alcorão, os direitos das mulheres foram preservados da mesma forma como foram preservados os direitos dos homens. Se uma mulher estiver perturbada com o celibato de um homem, ela pode apresentar o pedido de khula ou divórcio através da autoridade competente. Mencionar as várias circunstâncias que poderiam ser enfrentadas pelos muçulmanos, isto era obrigação de Deus para que a Sharia ou lei islâmica permanecia livre de defeitos e falhas. Então, ó mulheres, quando os vossos maridos decidirem a casar segunda vez, em vez de reclamar a Deus, devem orar para que Deus vos proteja das dificuldades e provações. Quer dizer, quando os maridos tiverem intenção de prosseguir com o segundo casamento, eles têm permissão de orar para que Deus as proteja das tribulações e aflições, para que eles não se casem novamente. Sem dúvida, aquele que se casa pela segunda vez e ainda é injusto, então ele é cruel e merece ser punido. E ao desobedecer o mandamento divino, vocês não devem cair sob a ira de Deus. Cada pessoa será responsável por suas próprias ações. Se vocês agirem piedosamente aos olhos de Deus, então os vossos maridos também se tornarão piedosos. Embora a Sharia permita para se casar novamente com base em certas razões ou para determinados benefícios, no entanto, a porta da lei de decreto divino está aberta para vocês. Se vocês não podem suportar a lei da Sharia, então devem tentar evitar o decreto divino através de orações, porque o decreto divino domina sobre a lei da Sharia. Devem adotar o caminho de taqwa e piedade. Não se tornem demasiado apegados ao mundo e às suas atrações. O que significa a lei do decreto divino neste contexto? Isto significa que devem orar para que todas as ideias do segundo casamento sejam removidas dos corações dos vossos maridos. Embora seja permitido, ele diz que, se orarem e orarem sinceramente, então é possível que as vossas orações sejam aceites e é possível que não enfrentem dificuldades e aflições e não surja oportunidade de segundo casamento. Que Deus conceda aos membros da comunidade, homens e mulheres, sabedoria para que possam resolver os seus problemas domésticos de acordo com os ensinamentos divinos. Que eles deem prioridade à religião sobre os desejos mundanos. Que eles sempre tenham o temor de Deus e a justiça em mente. Que Deus lhes ajude a resolver as questões matrimoniais. Há muitos problemas que estão a surgir. Que Deus conceda a ambas as partes, rapazes e raparigas, a capacidade de compreender que os casamentos não são simplesmente para cumprir os objetivos mundanos. Ao contrário, devem dar prioridade à religião e devem assegurar-se de que as gerações futuras sigam o caminho da fé e piedade para que as novas gerações sejam salvaguardadas e possam servir o Islã e se tornem os herdeiros das bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Após as orações de sexta-feira, vou liderar algumas orações funerais, dos quais dois funerais estão com os corpos presentes e dois são em ausência. O primeiro funeral é de Sr. Muhammad Nawaz Momin Sahib, que era um Waqf-e-Zindagi, quer dizer, aquele que dedicou a sua vida, e era filho de Khuda Bakhsh Momin Sahib. Ele faleceu no dia 15 de fevereiro de 2017, com a idade de 85 anos, na Alemanha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Certamente a Deus nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. Ele era o genro de Hazrat Momin Ji, o companheiro do Messias Prometido alaihissalam. O seu pai foi para Qadian e prestou o juramento de fidelidade em 1922 nas mãos de Hazrat Muslim Maud raziallahu ta'ala anhu, o segundo califa do Messias Prometido alaihissalam. Os filhos dele morriam na altura de nascimento. Por isso, os não-ahmadianos provocaram-no e disseram que os seus filhos continuamente sofrem esse destino porque se tornou ahmadiano. Depois disso, o seu pai fez uma promessa a Deus na altura de seu nascimento que se essa criança soube viver, ele iria dedicá-lo para os serviços do Islã. Daí ele soube viver e depois disso, quatro outras crianças também soube viveram e viveram vidas longas. O seu pai tinha o dedicado desde o seu nascimento no caminho de Deus. Em 1959, ele completou a sua educação de Jamia Ahmadiyya e passou o resto da sua vida servindo a comunidade islâmica Ahmadiyya. Ele serviu no escritório de Al-Fazl, Darul Qaza e no escritório de Wasiyat por um longo período de tempo. Em 1969, foi para a Alemanha, onde ele teve honra de servir a comunidade islâmica Ahmadiyya em várias capacidades. Ele tinha uma mania de fazer tabligh ou pregação e era muito entusiasmado nesse sentido. Ele era regular nas suas orações e jejuns e era extremamente paciente e grato. Ele era uma pessoa muito calma, profundamente religiosa e muito dedicada. Ele tinha amor sem limites para o sagrado Alcorão e era zeloso para espalhar o seu conhecimento e para ensinar aos outros que o tartil quer dizer de acordo com as regras de recitação do sagrado Alcorão. O falecido era Musi. Ele deixou para trás na sua família uma filha e um filho. O segundo funeral é de Sr. Sayyid Rafiq Safir Ahmad Saheb, que era o presidente da comunidade islâmica Ahmadiyya de Surbiton em Reino Unido. Ele faleceu no dia 28 de fevereiro de 2017, com a idade de 61 anos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Certamente a Deus nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. O seu pai, Dr. Safiruddin Saheb, era o primeiro diretor da escola secundária Ahmadiyya em Kumasi, na Ghana. Sayyid Rafiq Safir Saheb nasceu em Londres e estava empenhado em servir a comunidade islâmica Ahmadiyya desde a infância. Ele teve a honra de servir a comunidade islâmica Ahmadiyya como secretário de Atfalul Ahmadiyya, Qaid Khudamul Ahmadiyya e Qaid Sehat Jismani, e também como Qaid Amomi a nível central na Majlis Ansarullah. Antes de seu falecimento, estava a servir como presidente da comunidade islâmica Ahmadiyya de Surbiton, em Reino Unido. Ele tinha grande amor e ligação muito profunda com o califado. Ele era regular nas suas orações, realizava a oração de tahajjud, era muito simpático e sociável. Tinha uma natureza muito gentil e era extremamente piedoso e sincero. O falecido era Musi e deixou para trás sua esposa, duas filhas e dois filhos. A esposa dele escreve: ele era de coração mole e tinha uma disposição gentil. Ele chamava a atenção dos seus filhos para as orações com grande amor e cuidado e liderava as orações congregacionais. A partir do momento do nosso casamento até o seu falecimento, ficou sempre ocupado em servir a comunidade. Ele tinha o hábito de resolver os problemas das pessoas e de ajudá-los financeiramente. Ele era uma pessoa muito justa e de natureza simples e tinha valores morais elevados. O presidente da sua área escreve: uma das suas boas práticas foi que, após a oração de Isha, perguntava às crianças sobre os pontos importantes do sermão de sexta-feira e dava-lhes os prêmios para a resposta certa. Este incutiu um interesse nas crianças para ouvir os sermões de sexta-feira. Ele dava muita atenção para o trabalho da comunidade. Ambos os funerais acima mencionados e já anunciados são com os corpos presentes. Há também dois funerais em ausência. Um desses funerais é de Dr. Mirza Laik Ahmad Saheb, que era filho de Sahibzada Mirza Hafiz Ahmad Saheb e neto paterno de Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, o segundo califa do Messias Prometido alaihi salam. Ele faleceu na tarde de 28 de fevereiro de 2017 no Instituto Cardiologia, conhecido como Tahir Heart Institute, com a idade de 68 anos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Certamente a Allah nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. A sua mãe ainda está viva, que Deus a faça capaz de suportar esta perda. Ele adquiriu a sua educação em Rabwa até ensino secundário. Depois disso, obteve a licenciatura em medicina pela Universidade de Multan. Ele fazia prática médica em Rabwa. Ele gostava muito de cuidar dos pobres. E aqueles que estão em situação de pobreza escreveram que ele nos mostrou grande compaixão no tratamento e cuidava muito de nós. Na verdade, ele sempre dedicava um dia na semana para tratar aqueles que eram pobres, de forma gratuita. Além disso, ele também dava aos trabalhadores tratamento médico gratuito. O seu primeiro casamento foi com Sayyida Faiza Saheba, de quem ele tem dois filhos. O seu segundo casamento foi com Amatu Shakur Saheba, filha do Hazrat Khalifatul Masih As-Salis Rahimahullah, que Deus tenha misericórdia dele e o perdoe. O segundo funeral em ausência é de Sr. Aminullah Khan Saheb, ex-missionário dos Estados Unidos de América. Ele faleceu na noite de terça-feira, 28 de fevereiro de 2017, nos Estados Unidos de América. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Certamente a Deus nós pertencemos e a Ele nós voltaremos. O falecido teve honra de servir como missionário nos Estados Unidos de América, na Libéria e na Inglaterra. Ele nasceu em 1936 e o nome do seu pai era Abdul Majid Khan Saheb, que era de Nerowal. Desde a infância, os seus pais o tinham dedicado para servir a comunidade. Com base no apelo de Hazrat Khalifatul Masih Assani Raziallahu Ta'ala Anhu, o segundo califa do Messias Prometido Alayhi Salam. A mãe do falecido diz que o seu marido, Abdul Majid Khan Saheb, tinha dedicado o seu filho no apelo de Hazrat Khalifatul Masih Assani Raziallahu Ta'ala Anhu, o segundo califa do Messias Prometido Alayhi Salam. E quando ele voltou de Qadian, ele disse, dediquei o teu filho também, para que não haja queixas de que dediquei o filho da minha primeira esposa, quer dizer Dr. Nasir Khan Saheb, mas não dediquei o teu filho. No quarto ano de estudo, ele próprio fez o pedido de dedicar a sua vida. Em 1949, depois de completar a sua educação de oitavo ano, matriculou-se na Jamia Ahmadiyya, ou seja, no curso de missionário. Em 1955, ele completou o seu curso de Molvi Fazil. Em 1957, ele completou o seu ensino secundário. Em 1958, ele obteve a diploma de Shahid em Teologia e em 1959, ele fez a licenciatura. Ele foi nomeado como missionário pela primeira vez em 1958. De 29 de fevereiro de 1960 a abril de 1963, teve a honra de servir como missionário nos Estados Unidos de América. Em 1966, temporariamente trabalhou em Daftar Amanat e de 1969 a 1971, ele teve honra de servir em Libéria. A sua primeira nomeação nos Estados Unidos de América foi em 1960, quando tinha 23 anos de idade. Ele era um missionário muito entusiástico. Ele teve muitas oportunidades de pregar através de jornais e rádio. Durante o seu serviço na Libéria, o presidente Tubman convidava-o para as reuniões mensais e pedia-lhe para conduzir as orações silenciosas. Quando Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, rahimahullahu ta'ala, o terceiro califa do Messias Prometido, alaihi salam, visitou Libéria, o presidente Tubman organizou um jantar em honra do Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, rahimahullah, o terceiro califa do Messias Prometido, alaihi salam. O presidente disse sobre Aminullah Khan, ele é muito forte. Huzur rahimahullah ta'ala respondeu, ele é forte sem usar qualquer força. Senhor Aminullah Khan Saheb também foi enviado para a Inglaterra, onde ele teve honra de servir até 1970. E depois, devido a problemas de saúde, teve que se reformar. Ele era casado com a senhora Bushra Shah Saheba, filha do senhor Iqbal Shah Saheb e neta de Walayat Shah Saheb, o companheiro do Messias Prometido, alaihi salam. Ele era o irmão de Apa Tahira Siddiqa Saheba, a esposa de Hazrat Khalifatul Masih As-Salis, rahimahullahu ta'ala, o terceiro califa do Messias Prometido, alaihi salam. Ele tinha um filho e uma filha. Que Deus Todo-Poderoso proteja o falecido em sua misericórdia. Que Deus tenha misericórdia deles todos e os perdoe. Que Deus eleve a posição de todos os falecidos. E como eu disse, após as orações, vou liderar a oração funeral deles.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.